40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Ultrapassado o espectro da fome que ameaçava o futuro do nobre país em 1975, apesar de 25% da população viver na pobreza ainda, Cabo Verde enfrenta agora sérios desafios no campo social e económico. Se por um lado a democracia funciona, mesmo havendo quem defende uma reforma do sistema, há outros desafios. Para o empresário e professor universitário Paulino Dias, o principal desafio é a mudança de mentalidade.
Por um lado, nós temos uma mentalidade que emergiu e consolidou durante um determinado matriz de desenvolvimento económico. Essa matriz já não existe mais, que é a matriz em que o Estado é que liderava a dinâmica de crescimento económico. Essa matriz está a ser transformada e é preciso que a mentalidade também se ajuste a um novo quadro. Um quadro em que os indivíduos devem ser mais responsabilizados, um quadro em que o Estado deverá ter um papel mais de regulação, de criação de condições para que os indivíduos possam despoletar o seu potencial individual, um quadro em que são os próprios indivíduos que têm que assumir as rédeas de, não apenas do país em si, mas sobretudo, diria, do seu próprio destino.
A mudança de mentalidade é o motor para o novo paradigma de desenvolvimento, apesar dos discursos que muitas vezes não perduram para além do evento em que são produzidos. Nesse aspecto, questões sociais também merecem destaque nas políticas dos próximos anos, como diz a professora universitária Eurídice Monteiro.
Com o emprego, com a melhoria da qualificação dos jovens a nível do ensino superior e de outras áreas profissionais, de outras formações profissionais, portanto, essas questões da saúde também são questões essencialmente sociais que se despontam à primeira vista como principais indicadores para a próxima era.
Cabo Verde começa a não ter acesso à ajuda internacional a fundo perdido, devendo então criar riqueza e recorrer à Banca Internacional. Este é um desafio para uma população acostumada, desde o tempo da colónia, a esperar pelo Estado. É hora de vestir outra roupagem, defende Paulino Dias.
Vestir a roupagem de ser um cidadão de um país de rendimento médio que agora precisa caminhar com as suas próprias pernas. Agora, mais a nível macroeconómico, se quisermos, é a adaptação de todo o arcabouço institucional, quer em termos de políticas, quer em termos de legislação, quer em termos de procedimentos, quer em termos de tecnologia de suporte a esse novo contexto. O Cabo Verde que nós vamos ter e que teremos que ter nos próximos 5, 10, 20, 50 anos vai ter que ser um Cabo Verde diferente do que nós tivemos até agora.
Da mesma forma, Eurídice Monteiro aponta a necessidade de se abandonar o discurso de ajuda e de apoio, seguindo outras agendas, nomeadamente dos países e blocos económicos doadores, para se garantir a sustentabilidade do país.
Porque nós já estamos a sair desse registro de ajuda pública ao desenvolvimento e de ajuda de emergência. Há necessidade, sobretudo, de essa nova geração tem que ter também algum desafio, e um dos desafios desta nova geração é sobretudo com a autossustentabilidade do país.
A falta de consensos, no entanto, pode ser um empecilho à definição de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O primeiro-ministro José Maria Neves defende a sua agenda de transformação, mas o sociólogo e o professor universitário Nardi Souza diz haver um grave problema em Cabo Verde. É difícil conseguir consensos.
Pois nós vemos que partidos políticos e mesmo dentro dos partidos não conseguem chegar a consensos estratégicos para o país, porque existem interesses de grupos que são fortes e que põem em causa interesses coletivos e do país. Há uma excessiva valorização de interesses de grupos. Vemos também uma democracia pouco enraizada nas comunidades, sobretudo nas práxis. Pouco diálogo, excessiva partidarização de tudo, economia, setores chaves.
Observadores da política cabo-verdiana, no entanto, apontam o dedo a vários setores que não vão bem. Nardi Souza.
Não conseguimos produzir emprego nem riqueza suficiente para redistribuir e para aplicar em setores que poderiam ter efeitos multiplicadores. Eu penso que Cabo Verde terá de apostar mais nas universidades, canalizar fundos para inovação e também para que as universidades, como centros de saber e de inovação, possam fazer inserção socioprofissional dos egressos, dos estudantes que saem, revitalizar as comunidades e pôr a inovação ao serviço das comunidades.
E por onde anda a elite cabo-verdiana? Paulino Dias pergunta se se pode falar numa elite num país onde as pessoas lidam mal com a questão das elites. Nardi Souza vai mais longe e diz que o último grande pensador cabo-verdiano foi Amílcar Cabral.
Para que Amílcar Cabral foi o último grande líder deste país como pensador. Ele pensou as zonas libertárias ainda antes da independência, como a educação, a economia, deu inputs para a agricultura, a criação de gado, pequenas indústrias, aposta no conhecimento, etc. O grande mal dos políticos cabo-verdianos é não pensarem profundamente o desenvolvimento do país.
Cabo Verde celebra no próximo dia 5 de julho 40 anos com o país independente. E aqui termina a série de Voz da América sobre a efeméride.